Alô, galera, toca essa vinheta porque nós estamos de volta.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Boa noite a todos, meu nome é Breno, estou aqui com o Diego Ivan para a gente falar aí sobre esse início de temporada do ABC, né? Estamos retornando o nosso podcast na edição 149 e vamos aqui pegar o bonde andando no começo da temporada.
É verdade, né, Breno? A gente que teve aí problemas para começar o ano, né? E aí nós estamos começando agora quase no meio do campeonato estadual. Aí vamos tocando o barco aí, que a gente tem coisa para falar, né?
Temos sim, né? Era para a gente ter retornado o podcast há 2 meses atrás, no começo de fevereiro. Mas aí a gente teve problemas, né, de Covid. Eu tive primeiro, depois o Diego teve. Aí a gente tem uma recuperação longa, né? 15 dias, acaba com a voz da gente. A gente fica bastante debilitado. Aí a gente foi perdendo aí o fio da meada para comentar os jogos do ABC, para trazer a informação completa, né? Como a gente vem sempre fazendo há algum tempo, como a gente vem sempre fazendo já bem aí anos, né?
É verdade, né, Breno? Você teve ali por volta de fevereiro, né? E eu tive no início de março. E aí eu peguei até UTI, né? Para quem não sabe, fiquei internado aí quase 18 dias no hospital. Uns 12, 14 dias de UTI, foi complicado para a gente, nesse momento, ter feito qualquer tipo de podcast. Mas a gente vai tentando aí retomar esses podcasts, porque sabe que gravar esses programas é muito mais ritmo do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente pega o ritmo, a gente embala. A gente, ano passado, fez 44 episódios, né?
45.
45 episódios. A gente vai tentar manter esse número aí, pelo menos, né, para conseguir acompanhar o ABC como a gente sempre fez.
Vamos lá, né, graças a Deus deu tudo certo, Deus permitiu que a gente estivesse aqui, vamos aí iniciar mais essa temporada aí do podcast. Pois é, Diego, o que é que já se passou em 2021? A gente já teve aí uma Copa do Nordeste, o ABC fez uma campanha completa, né, eliminado na primeira fase. O ABC aí já fez 2 fases da Copa do Brasil, né? A terceira fase que ainda vai ter o sorteio para ver quem o ABC vai pegar. Estamos aí quase já na metade do campeonato estadual, né? Sexta rodada já do primeiro turno.
É verdade, Breno. Já aconteceu muita coisa, né? O ABC até já demitiu o treinador aí. Depois de 2 resultados péssimos aí que aconteceu, principalmente devido ao desempenho da equipe, né? Nós tivemos aí o ABC. Começou bem a temporada, com alguns resultados, principalmente na Copa do Brasil, demonstrando alguma situação de dando esperança, na verdade, ao seu torcedor, né? Coisa que, com o passar do tempo, a gente viu que era muito mais uma questão do ABC ter começado a temporada um pouco mais cedo do que os adversários. E quando os adversários entraram em forma, principalmente na Copa do Nordeste, foi visto pelo torcedor, né, que o buraco é mais embaixo e a gente precisa realmente. É difícil até dizer isso, né? A gente está em março ainda, aliás, em abril ainda. E o ABC precisa dar uma reviravolta no seu futebol, porque pelo que nós estamos vendo aí, para começar a Série D vai ser pauleira com esse time, viu? Vai apanhar de todo mundo.
Rapaz, a gente vem falando muito, né, nos últimos anos, tirando a temporada passada, que foi uma exceção em que o ABC acertou o time logo de primeira, né, contratou os jogadores certos já no começo da temporada. A gente vem nos últimos anos de um retrospecto em que o ABC engana por algumas rodadas no estadual, às vezes até é campeão no campeonato estadual, e quando chega no campeonato brasileiro, né, Série B, às vezes, ou então essas últimas duas campanhas da Série C, e o time para de enganar, né, já, quando pega adversários um pouco mais qualificados, já mostra todas as deficiências, né? E esse ano a gente não teve, cara, nem esse privilégio, entendeu? Nem esse privilégio a gente pôde contar, que o time já começou mostrando o que era, assim, logo de cara, né? Com partidas ruins, empates, técnico mexendo errado. Essa eliminação da Copa do Nordeste, que era uma vaga na segunda fase, que estava praticamente em nossas mãos. E isso demonstra que o ABC vai ter que fazer agora praticamente um trabalho do zero, né? Porque até o primeiro turno do estadual praticamente já era.
Não, e a gente vê as coisas acontecendo no ABC e percebe meio com a passividade também da direção. Parece aquela música de Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, porque é isso, né? A gente, quantas e quantas vezes o ABC começa a temporada desse jeito, né? Com um time meio num catado, contando às vezes com a sorte do nível técnico do campeonato estadual ser muito baixo. E aí nós vencemos o estadual, mas chegamos na competição nacional com equipes ridículas e acabamos sendo rebaixados ou permanecendo numa divisão na Série C, como aconteceu algumas vezes nos últimos anos. Isso mostra um padrão nessas últimas direções do ABC, desde Judas Tadeu para cá, de Judas, depois de Fernando Suassuna, agora Bira Marques, eles mostram esse padrão. O ABC tenta vencer o estadual, vence às vezes, e aí chega no Campeonato Brasileiro, parece que sem força, sem poderio financeiro para conseguir montar uma equipe mais consistente, né? Se você falou do time do ano passado, o time do ano passado é simplesmente um aborto de sorte. Sinceramente, eu não sei como é que o ABC conseguiu montar uma equipe daquele nível para jogar o estadual. Porque se a gente for olhar, os jogadores que saíram do ABC, todos eles foram para a série, a maioria foram para a série B e alguns para a série C, os que foram negociados, né? Basta dizer que Cedric e Paulo Sérgio jogaram pelo CSA, que quase conseguiu acesso, né? E Paulo Sérgio como artilheiro do time, essas coisas, né? A gente observa como o ano passado foi um ano fora da caixinha, como se fala, né? Mas nem todo ano vai ser daquele jeito, em que a gente vai conseguir contratar alguns jogadores em baixa. Paulo Sérgio veio lá do Sul, né, jogando um campeonatozinho lá
Paranaense.
No sul do país, Paranaense, mas numa equipe pequena, né, assim, sem muita projeção. Aí vem pro ABC e consegue fazer tantos gols que chama atenção. Mesma coisa de Cedric, né, que tava enterrado lá no Bahia e acabou vindo pra cá e se revelou no meio campo, né, que ele era o lateral no Bahia e aqui no ABC começou de lateral, depois foi pra ali, pra segunda volância, e essas coisas chamam a atenção, entendeu? Do ano passado pra cá. Nesse ano não aconteceu, esse raio caiu no ABC, esse raio não caiu no ABC. E aí nós vemos essa situação, que nós vemos uma equipe em que você tem ali jogadores remanescentes do ano passado jogando abaixo do que conseguiram jogar ano passado. Eu vejo Elitão, que na Série D, quando foi contratado, veio e resolveu um problema ali momentâneo, né? Porque a gente tava sem zagueiro, ele respondeu, foi bem, assim, na minha opinião, é claro. Foi bem nos no jogos que fez, fez poucos jogos, é bom lembrar.
A gente elogiou ele no ano passado.
A permanência também.
Dele, se não me engano, a gente elogiou e agora o cara já
perdeu. Pois é, e Vinícius Leandro também é outro que não está jogando bem. Não sei o que aconteceu com o Vinícius, ele está jogando assim, a meu ver, abaixo da crítica, e fora outros que, sinceramente, não dizem a que veio, né? Eu tinha expectativa quando o Marcílio foi contratado, eu não sei se a gente chegou a falar isso em podcast.
Não, não deu tempo.
Não deu tempo, né? A expectativa era que Marcílio fosse um cara que assumisse a lateral esquerda ali e fosse bem, né? Porque a gente já sabia que ele tinha um futebol, mas aí machucou e agora não consegue se firmar na posição. É, e no ataque tá uma tristeza. A gente contratou aí o Michael Douglas, né? Que não é nenhum Brastemp, mas ele conseguiu, na verdade, ter um desempenho muito bom no início da temporada. Foi o responsável por algumas vitórias improváveis do ABC. Fora de casa contra o 13, acho que ele marcou um gol. Ele marcou em outros jogos, agora não estou lembrando agora. Mas marcou em outros jogos importantes, no estadual também. Chamou a atenção e já foi negociado aí. Na verdade, ele foi liberado, né? Porque não há verdadeiramente uma negociação nesse caso. Foi liberado e foi para o Bahia. Era um cara que tinha destaque nesse time do ABC. O Alisson não começou a temporada como se espera dele. Ele está um nível, sinceramente, abaixo da crítica. Ele está muito mal, assim. Eu imaginava que ele já com o período de recuperação da fratura que ele tinha tido, já bem adiantado, bem para frente, e talvez tivesse um desempenho semelhante ao que vinha vindo, né? E acaba que não acontece, né? Valderrama jogando aquele futebol dele, é um volante, ele não é um meia. Não adianta exigir dele que ele seja um criador.
Mas eu digo que desses remanescentes é o que tá melhorzinho até agora, viu?
Exato, mas é um volante, é o que eu digo, ele é um volante. E o esquema tático de Silvio Criciúma, ele torna o ABC muito dependente dos jogadores de ataque. Porque joga com três volantes. Não me diga que nenhum daqueles caras que jogam no meio de campo do ABC é meia, né? Nenhum daqueles caras é armador de jogo. Todos eles ali são marcadores e no máximo marcadores, e alguns deles sabem sair jogando assim um passe curto, sem errar passe, que é o caso de Valderrama. E aí fica muito dependente dos homens de ataque. E os homens de ataque, você tem o Alisson mal, você tem um revezamento de caras da frente ali jogando na 9, e você tem Vitinho ali, que é uma revelação da base, que pelo momento está sendo engolido pelo mau momento, né? Ele começou bem, apareceu bem, mas pela idade, pelo momento do ABC, que tá mal no momento, ele acaba sendo um jogador que entra nesse rol de jogadores que estão jogando mal. Mas eu acho que a gente poderia falar aí do jogo de hoje, né? Já que é o que tá na cabeça de todo mundo, o ABC perdeu pro Potiguar em pleno Frasqueirão por 4-2. Eu, sinceramente, eu assisti até o 3-1, porque eu realmente estava complicado da minha cabeça, como se diz, porque eu não aguentei ver aquele jogo. Potiguar, senhor absoluto do primeiro tempo. Senhor absoluto do primeiro tempo. O ABC só chutou a bola do gol no gol. E mostrando, principalmente sem Michael Douglas, assim, porque Michael Douglas era um cara que desafogava aquela transição defesa-ataque, porque ele conseguia dar seguimento às jogadas de ataque, finalizar. E aí nós vimos o ABC refém do Potiguar de Mossoró o primeiro tempo inteiro, e segundo todas as reportagens que nós vemos aí na imprensa local, nós vemos que esse diapasão permaneceu durante toda a partida. O ABC completamente manso, e o Potiguar administrando o placar durante toda a partida.
Aí, na passadinha aqui na escalação do jogo, ó, o ABC entrou em campo hoje com o Wellington, Netinho, Elitão, Vinícius Leandro e o Victor Lindenberg, né? Aí, meio de campo, né? Janderson, Juninho Quixadá, Valderrama, e mais na frente Vitinho, Alisson e Alan Pedro. Assim, a gente falou, a gente vem reclamando, né, também da qualidade desses jogadores, né, das mexidas de Silvio Criciúma. Você olha pro banco também. Assim, Eu não sei se você concorda comigo, se você falasse um pouco mais a respeito. Será que o Silvio Criciúma, ele também estava sem opções para mexer bem no time? Algo que vinha sendo bem reclamado ultimamente?
Cara, eu vou dizer um negócio a você, que talvez você tenha a mesma opinião que eu. É, não sei, eu quero que você fale também. Mas eu não teria contratado o Silvio Criciúma no começo do ano. Porque Silvio Criciúma fez uma Série D pelo Central de Caruaru que não o credenciava a ser treinador de nada. Quem não lembra que o Central passou quase, aliás, mais de um turno só empatando na Série D? O Central foi eliminado. Bastava o Central ter vencido um jogo, ele teria, ele teria terminado em primeiro. Um ou dois jogos ele teria terminado em primeiro do grupo do ABC ano passado na Série D. Mas passou mais de um turno empatando. Aí chega Silva aqui no ABC, eu não teria contratado, repito. Arma um esquema que eu tão gosto, que é o esquema 4-3-3, com dois caras abertos pelo lado do campo, dois atacantes abertos pelo lado do campo. Eu não gosto desse esquema. Eu prefiro ver um esquema mais fluido, onde os jogadores se encaixem ao adversário e aí eles consigam jogar mais livre do meio para frente. Vou citar um exemplo aqui, que talvez não seja o melhor exemplo, mas é o exemplo do Flamengo. O Flamengo não joga com três atacantes, sendo dois caras abertos, por exemplo. Você tem lá o Everton Ribeiro, que faz a cobertura do lateral, você tem o Bruno Henrique, que encosta no ataque, e tem o Gabigol que joga pela direita, cortando para o meio. É um esquema absolutamente fluido. Você olha assim, o Bruno Henrique é o centroavante? Não, ele não é o centroavante. Gabigol é o centroavante? Não, ele não é o centroavante. Everton Ribeiro é um ponta? Não, ele é um cara que pode cortar para o meio e fazer jogada de meia. Entendeu? Eu prefiro um esquema onde o time não seja engessado. E aí, Silvio Criciúma, até porque esse esquema que ele adotou, o 4-3-3, e quem disser que é diferente de um 4-3-3 é um Nutella, é um bobo, para não dizer uma palavra mais pesada, porque o ABC é um time hoje absolutamente estático em campo. Aliás, desde o início da temporada é um time absolutamente estático no meio de campo. Três volantes. Repete a escalação aí dos volantes aí, Breno, só para a gente ter uma ideia. Que é um volante.
Janderson. Valderrama. Juninho Quixadá. Deixa eu ver. Não, peraí. É porque a escalação eles botam aqui.
Não, Juninho Quixadá, pronto. É um cara um pouquinho mais solto.
Eu fico meio confuso.
Mas se ele joga na linha de volantes, ele é um volante. É simples assim.
É.
Juninho Quixadá é um meia. Mas se ele joga na linha de volantes, ele é um volante. Aí Silvio Criciúma começou bem, como eu acabei de dizer. Só que comete o mesmo erro que vários treinadores brasileiros que são retranqueiros fazem. Em vez de arranjar soluções ofensivas, ele arranja sempre soluções defensivas. Como assim? Em vez de ele imaginar um posicionamento diferente para um dos atacantes, ele prende um atacante para ajudar o lateral. Ele prende um jogador de meio do lado dos volantes para dar mais força defensiva. E por aí vai. Ele só consegue achar soluções defensivas. Vários treinadores são assim. Até um desses aí que a gente vai falar daqui a pouco, que está cotado aí, é rei de fazer isso. Monta um time, quando o time começa a ser agredido em vários jogos, ele começa a colocar volante, 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 volante. Os atacantes viram meio volante. E todo mundo é volante no time dele. Daqui a pouco a gente fala desse jogo, desse treinador. Aí a gente vê assim, muita gente defendendo o Silvio Criciúma, dizendo que o time do ABC é ruim. O elenco é ruim. E aí eu digo, é péssimo. O elenco do ABC é... Se ano passado na Série D era desequilibrado, você tem alguns bons jogadores em algumas posições e muito fracos em outras, Esse ano nós temos fracos jogadores, porque até os bons não estão jogando. Até os que podem render alguma coisa não estão jogando. Entendeu? E aí a gente fica nessa situação. O ABC dispensou hoje. Olha isso. É, hoje, Silvio Criciúma. E eu queria ouvir Breno aí sobre essa situação de... desse apanhado que eu fiz aí. O que é que ele acha, a opinião dele nesse respeito.
Rapaz, é por aí mesmo, entendeu? É, só dar uma passadinha aqui, ó. A campanha do Central da Série B, da Série D do ano passado foi 4 vitórias, 9 empates e 1 derrota. O Central foi eliminado na primeira fase com apenas 1 derrota, mas empatou 9 de 14 jogos, né? Não passou de fase. Assim, se a gente pegar um critério técnico das últimas campanhas que o treinador vinha fazendo, realmente o Criciúma não era o técnico mais indicado para remontar a equipe do ABC nesse ano. Poderia ter outra opção. Você pega, por exemplo, o Diá. Diá, quando ele veio treinar o ABC em 2020, era um treinador que já conhecia do futebol da região. É, isso é notório para todo mundo. E
na verdade, Diá, ele começou a carreira dele no ABC como treinador. Ele era assistente técnico desses treinadores aí que passaram pelo ABC.
É, Diá já tem campanha de título estadual, de tirar time do rebaixamento. Assim, ele fez algumas boas campanhas na carreira dele nos anos recentes que o qualificavam para vir para a ABC. Agora, você pega nos últimos 3, 4 anos, Silvio Criciúma, ele quebrou o galho no Goiás aí algumas vezes, treinou alguns times do interior de Goiás, no estadual, e teve essa campanha aí no Central, né, no ano passado. Esse aí é um tipo de experiência que não vem dando muito certo, né, no time do ABC. Eu não sei se você se lembra, Diego, a campanha de 2016 do estadual, que o ABC trouxe aquele Narciso. Foi quase a mesma coisa. O time que começou o ano de 2016 era tão pífio quanto esse. Não demonstrou Narciso não mostrou serviço no começo do campeonato estadual e não demorou muito para ele rodar, né, e ver o Geninho, e a campanha de Geninho no ABC, o resto é história. Só que aquele time de 2016 ainda teve algum remédio, né? O ABC conseguiu ali aí contratar duas ou três peças ali, que é no caso o Lúcio Flávio. Veio aquele zagueiro que jogou no Cruzeiro, que eu tô lembrado do nome dele agora, veio. E ali ainda deu para acertar aquele time, né? Só que o time atual, além de ser mal treinado, né, mal mexido, tem um esquema de jogo que, né, sonolento, né, que não deu muito certo. A gente ainda tem esse problema de peças que a gente vai ter que repor nesse time, né? A gente vai ter que contratar, né, nesse time. Aí com o Douglas, que era um dos melhorzinhos, né? Bastou um jogo em rede nacional fazendo gol no Botafogo, que já o Bahia se interessou ele, né? E logo demorou, né? E não demorou para levá-lo de volta, né? Mas agora a gente tem aí, praticamente todos os setores, a gente tem uma deficiência de qualidade muito séria. E somente demitir Silvio Criciúma e trazer o treinador certamente não vai resolver o problema. A gente precisa encorpar mais esse elenco para poder ter sequência da temporada. Cara, Série D com esse elenco aí, nem pensar. Aquele elenco da Série D do ano passado ainda conseguiu dar uma enganada assim, nas últimas... E não demorou a ser eliminado, imagina esse de agora, né? Que a gente teve uma diminuição na qualidade técnica em relação àquele time que terminou a temporada do ano passado.
Quando o Silvio Criciúma foi contratado, rapaz, eu sinceramente achei extremamente temerário, assim. Eu botei. Tem um grupo de WhatsApp aí que a gente participa, que a gente sempre comenta. E, sinceramente, foi assim, eu passei um tempão falando que não dava certo esse treinador. no ABC. É, não sei se por má vontade minha, mas era minha sensação nesse momento em que eu via que o ABC estava dando um passo errado em contratar esse jogador, esse treinador. Deixa eu ver o que é que a gente fala mais aqui. O que é que tem mais? Né? Pera aí. Sim, aí...
E até mesmo em relação ao elenco... E até mesmo em relação ao elenco... eu gosto muito de olhar o retrospecto desse jogador nas últimas temporadas. Bicho, a gente teve jogador do Imperatriz que perdeu quase todos os jogos na Série D do ano passado. Teve alguns jogadores aí do Central que vieram. Meio que esses que vieram do Central foram realmente os melhorzinhos, né? O goleiro do Central era o goleiro mais ou menos seguro, né? Acabou que ele tá sendo reserva agora de Wellington. E aquele volante. Mas os atacantes que vieram também, poucos minutos jogados no ano passado. Poucos gols. Parece que a situação da coisa do ABC tava fadado a dar errado desde a origem.
É complicado a gente falar isso, mas é fato claro que nós temos que se constatar, né? E aí, após o jogo, Silvio Criciúma foi dispensado, né? Pelo presidente Bira Marques. E saiu reclamando, né? Dizendo que estranhou muito o treinador no vestiário do após o jogo, né? Que nunca tinha visto isso lá e tal. Mas se a gente observar a curva descendente dessa equipe e depois de uma partida em que o ABC não jogou rigorosamente nada, dando a entender, isso é uma especulação, não é uma verdade absoluta, dando a entender que talvez houvesse um corpo mole ali dos jogadores, coisa que eu não sou a favor. Eu acho que o jogador tem que jogar sempre para vencer, independente da situação em que eles se encontrem, de salário atrasado e tal, porque o jogador que faz corpo mole eu não quero em meu time de maneira nenhuma, né? Mas é o que deu a entender nessa partida de hoje, que os jogadores meio que entraram de qualquer maneira para exatamente houvesse a queda do treinador.
Vamos agora à pérola da semana.
Então toca aí o vídeo, né? Porque a gente explica depois.
Vários prêmios, porque todo mundo já sabe, né? Campeonato Nota Potiguar é na Band. E craque na Band só tem o da massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai?
Farel! Sai! 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 Sai que é sua,
Brasil!
Caiu certo o Taffarel pra fazer a defesa!
Diego, antigamente no CQC os caras diziam que televisão ao vivo era o diabo na televisão brasileira, sabe? Eu digo a você, se você for jogar bola ao vivo, tem que se garantir.
Rapaz, o caba... Pior é que ele vinha numa goga danada, fazendo a chamada do clássico, né? Convocando a torcida para assistir o jogo na Bandeirantes, mas ele vinha numa goga da porra. Ele vinha numa goga danada, querendo dar uma de Pelé no meio do estúdio. Jogou a bola pra trás e escorregou lá com o sapato dele social. Mas foi uma queda bonita, viu, meu amigo? Deve estar doendo até agora.
Esse vídeo aí, rapaz, foi o Jackson Damasceno, né? O da massa. Ele foi fazer uma embaixadinha lá no estúdio, ao vivo, lá no programa dele, na Band Natal. Aí a bola passou, ele foi tentar cabecear, caiu para trás. Eu só sei que alguém cortou o vídeo, rapaz, e o troço mesmo viralizou aí no WhatsApp na cidade de Natal. Rapaz, ele passou a vergonha danada ali, viu? O negócio viralizou. Fazia tempo que eu não via um vídeo na televisão aqui viralizar tanto como isso aí se espalhou, viu?
E aí, né, Breno, você tem a lista aí de cotados, né, dos nomes que podem vir a ser lembrados aí pelo ABC na procura por um novo treinador, aí você tem a lista, quem são eles?
Eu fui dando uma olhadinha aqui no Twitter, né, que começou o zum, o pessoal a especular, de cada jornalista lá, né, tem seus contatos, aí começa a apurar informações. O pessoal vem falando muito, ó, Renatinho Potiguar, que foi o técnico do Globo no ano passado na Série D. Ele, né?
E nesse ano no estadual, né? Tava lá e mesmo. Saiu por desavença com a direção do clube.
É, ele jogou, ele é jogador do ABC, né? Jogou no ABC de 2010 a 2012. Passagem muito boa que ele teve pelo ABC e tá aí também um dos cotados aí para treinar o ABC. Você tem, a gente vinha falando aqui, né, Diego? Você tem alguma ressalva, né, em relação a ele?
Cara, eu tenho ressalvas em relação a Renatinho Potiguar, porque ano passado ele ficou meio que tripudiando em cima do ABC nos jogos com o Globo. Foi um negócio meio... as declarações dele não foram tão esportivas, né? Foram meio que revanchista. Eu não sei se caberia ele vir ao ABC em momento nenhum, assim. Não é porque ele... é um técnico promissor, né? Um ex-jogador de futebol, jogou na ABC 3 temporadas, está com 38 anos, mas o ABC seria o segundo clube dele na carreira de treinador, né? Será que o ABC vai apostar em mais um? Porque apostou em Ranieri, o ABC acabou rebaixado, né? Vai apostar em Renatinho Potiguar? Eu não apostaria em Renatinho, tecnicamente falando, e não o contrataria porque ele foi extremamente pouco educado, para não usar um termo mais grave, com o ABC no momento em que ele era adversário do clube. Ele podia ser respeitoso com o Alvinegro, que pagou o salário dele, mesmo que tenha demorado a pagar, mas pagou o salário dele, foi casa dele, porque na minha visão, o jogador de futebol tem que manter a relação. Tem que entender o seguinte: existe a relação dele com o clube e existe a relação dele com o torcedor. A relação dele com o torcedor é sagrado. E se o torcedor é apaixonado pelo clube, ele não pode atacar o clube. Ele não pode e não deve atacar o clube. Você vê, vou citar dois exemplos de jogadores que, a meu ver, são diametralmente opostos na relação pós-jogar ABC e confusão e aquela coisa toda. O primeiro é Ben-Yu foi humilhado no ABC. Humilhado. Botou o ABC no pau, ganhou um dinheiro lá, é direito dele, ele recebeu, acabou-se.
Nunca denegriu a torcida.
Nunca falou um ai do ABC. Nunca criticou o ABC. Nunca falou mal do ABC. Sempre esteve à disposição da torcida, sempre foi educado, muito bacana, é um cidadão. Foi, como eu disse, humilhado no ABC por um diretor que hoje não está mais no ABC, que naquela época, lá em 2010, era tido como rei do ABC, quase rei, porque tinha um presidente que era o rei, meio um fantoche ali na mão de uns caras, mas esse é o papo para outra resenha. E o outro, que é o oposto completo, que é Cascata. Outro ídolo do ABC. Ben-Yu era ídolo do ABC. Cascata era ídolo... Ben-Yu é ídolo do torcedor do ABC, apesar de no ABC, dentro do ABC, por causa da questão financeira, o pessoal não gosta dele, apagou até algumas imagens dele, nome dele e algumas coisas. Ben-Yu, eu tô falando. E Cascata era ídolo do ABC. Era meu ídolo. Veja o tempo verbal. Ele era meu ídolo. Por quê? O ABC com dificuldade de pagamento e tal. Não, ele jogou o campeonato, acho que foi em 2012, né? Que ele sai do ABC e volta em 2012 ou 2013 na Série B. Ajuda o ABC a permanecer na Série B naquela temporada. Aí sai do ABC, o América vai lá e contrata ele. Ele vai ser apresentado no América e fica achincalhando o ABC, falando que o ABC não pagou, que não sei o quê, e coisa e tal. Ou seja, esse cara não merece ser ídolo do ABC. Ele não merece ser ídolo do ABC. Porque se eu sou ABCista, eu gosto do ABC, eu amo o ABC. E se um filho da puta fala um negócio desse do ABC, eu fico chateado. Passo a não considerá-lo ídolo do ABC, meu ídolo. Hoje, Cascata é um jogador que passou pelo ABC, como vários. Entendeu? Renatinho Potiguar entrou nessa de Cascata ano passado.
Ano passado não, já em 2012.
Sim,
viu?
Também.
Época. Naquela mesma época ele também andou falando.
Pois é, que ele foi pro América depois. Ele saiu do ABC, aí deu uma volta e foi pro América.
Ele e Cascata foram juntos.
Também.
Acabou a temporada de 2012, a América levou Cascata e levou o Renatinho.
Bem lembrado. Bem lembrado.
E posteriormente levou Andrei também. Foi na trupe lá do ex-ABC que tava lá na.
Mas Andrei. Eles fizeram um péssimo negócio, que Andrei era um frangueiro.
Eu não achava. Mas, não, viu? Mas beleza.
Esses caras eram ídolos do ABC, Cascata e Renatinho. E fizeram essa sacanagem com o ABC. E com os ABCdistas. Por isso eu acho que Renatinho não deve ser contratado. Primeiro é inexperiente, segundo não vale bosta. É isso.
Então acaba por aqui, né? Esse assunto deles aí. E a gente tem vários. A gente tem também, ao contrário deles, outros jogadores, né, que respeitaram a instituição depois que passaram pelo ABC. Eu lembro aquele goleiro Vaná. Aquele goleiro Vaná, ele até hoje.
Sim, Vaná. Até hoje ele fala bem do ABC. E tantos outros, não, assim.
Já comemorou um título estadual. Aquela temporada lá que tava aquela música, ainda não me chame de meu nego. Os América tava tirando. Os caras tava tirando onda com a gente. A música virou pra nós, né? Depois disso aí. E assim, Vaná, ele apesar de ele não ter jogado tanto tempo assim, né? Ele chegou naquele estadual de 2016. Ele jogou ainda metade da Série C aí. Depois fizeram uma reportagem com ele. No Esporte Espetacular, porque. Na verdade, a reportagem foi sobre o menino João Gabriel. Aí o Vaná é o ídolo de João Gabriel, como goleiro. E ele, na reportagem, demonstrou extremo respeito pelo clube. E outras oportunidades também, né? Mais, que a gente diz, mais espontâneas, em redes sociais, ele demonstrou aí, né? Que o respeito pelo clube, pela torcida aí que o acolheu durante alguns meses.
E tantos outros, Breno. Acho que a gente for levantar aqui.
Tem um bocado aqui.
Se a gente for lembrar, vai passar um tempão aí lembrando desses jogadores. Diga o outro aí, treinador aí que tá sendo cotado aí.
Fernando Tonê. Eu vou daqui as credenciais dele. Ele já tem várias passagens aqui pelo futebol do Rio Grande do Norte. Ele treinou o Globo, treinou o Alecrim e treinou também o Santa Cruz de Natal. Ele estava no Altos do Piauí e ele vem aí numa campanha de acesso da Série D para a Série C. Tonê se desvinculou ontem do Altos. É um dos nomes que pode estar vindo aí para o ABC.
É verdade, ele é um treinador que, a meu ver, ainda não mostrou um grande trabalho. Certo? Ele foi bem ano passado no Altos, ele teve 37 jogos e 20 vitórias. Certo? Mas se você for olhar... O retrospecto dele recente aí, ele treinou o Altos em 2021-2020, aí Santa Cruz de Natal 2019 com 20 jogos e 4 vitórias, o Globo com 8 jogos e 2 vitórias em 2018, 2017 no Parnaíba, 2016 no Parnaíba e no Alecrim. No Alecrim ele teve 15 jogos e 6 vitórias. Tonê seria outra aposta. Seria outra aposta. Eu acredito que ele já tem uma rodagem grande. Ele tem passagens como auxiliar técnico, coordenador técnico também. Desde 2007 ele está nesse meio de futebol. não sei se seria o nome ideal para o ABC. Talvez sim, talvez não. Eu não lembro do estilo de jogo Tonê, porque ele jogou sempre em time pequeno. Você sabe como é que é time pequeno, né? Principalmente quando joga contra o ABC, ele jogava sempre na defesa. E aí tentava sempre sair nos contra-ataques. O estilo de jogo, sinceramente, eu não lembro. Eu não lembro como é. Não sei se você tem alguma coisa a falar sobre ele aí.
Não, teu não. Eu acho que ele ia ganhando, se eu não me engano, ele foi o técnico do Santa Cruz que ganhou a vaga na Copa do Brasil, não foi?
Foi sim, a primeira passagem dele, ele teve 13 jogos e 7 vitórias, ou seja, ele pontuou 21, fez 21 pontos aí no campeonato estadual, que não é pouca coisa, né? 21 pontos em vitórias, né? Não é pouca coisa, ele conseguiu realmente a vaga do time na Copa do Brasil.
Vixe, esse agora é o velho conhecido aí da torcida do ABC. Leandro Volância Campos, né? Treinou o ABC entre 2010 e 2012. Uma passagem aí de 2 anos pelo ABC. 2 títulos estaduais e um título da terceira divisão, né? Da Série C de 2010. Todos pelo ABC. A gente falou muito dele, cara. Né? Um daqueles videocasts que a gente fez no Instagram, daquelas lives lá.
Sim. A gente fez uma live específica para falar de Leandro Campos, né? Não há dúvidas. A melhor passagem de Leandro Campos foi no ABC. E isso já fazem 10 anos. Será que esse é o cara que o ABC quer contratar? Porque se você for olhar aqui... vou pegar aqui só 2020, 2019 e 2018. Em 2020, ele treinou Juventude do Maranhão em Motoclube. 10 jogos... e 4 vitórias. 2019, ele treinou Ferroviário e Sergipe. 15 jogos e 2 vitórias. Aliás, perdão. Ferroviário, Sergipe e Altos. Foram 27 jogos e 5 vitórias. 2018, Itabaiana e América de Natal. Ele teve 13 jogos e 8 vitórias. Será que esse é o camarada que tem condições de treinar o ABC nesse momento? Ou só o fato dele ser o comendador do ABC aí, ele ter recebido a comenda lá, Hernando Alves da Silveira, depois de ganhar o Campeonato Brasileiro e Estadual, ele teria condições de treinar o ABC? Meu irmão, eu não contrataria não.
Tá complicado aqui, seria mais uma.
Mais uma,
né?
Mais uma.
Essa... bem de risco. O ABC meio que abriu as portas do Nordeste para Leandro Campos, né? Porque desde que ele saiu do ABC, ali em 2012, praticamente todos os times que ele treinou foram aqui pelo Nordeste, estados vizinhos e até o América, né? Eu digo isso, que a campanha que eu acompanhei dele foi mais do América, sabe? Que ele chegou ali para treinar o América, na primeira passagem do América... pela Série D, no ano de 2017. 4 anos já, né? Eu assisti ali boa parte dos jogos, né? Porque eu tenho minha família aqui americana, né? E acabou que os jogos estavam passando ali na TV Brasil e fazia parte da resenha, né? A gente assistia o jogo ali juntos e eu acabava assistindo também. E ele chegou ali ainda na fase do acesso, sabe? Nas quartas de final, né? Quando você disputa ali o último... playoff de ida e volta para subir para a Série C. E ali aquele time do América tinha uma característica de definir o jogo já no primeiro tempo. O América ali fazia 1-0, 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo tinha mais o trabalho de segurar o jogo, né, de administrar o resultado. E nesse joguinho aí o América chegou até a fase de acesso, né? Aí levou 3-0 da Juazeirense lá. Ou seja, o primeiro jogo aí aqui em Natal empatou e foi eliminado. Ou seja, a primeira vez que aquele time ali teve que reagir, teve que fazer o resultado, não conseguiu, né? Uma das únicas vezes que eles estiveram atrás no placar da competição, também não soube reagir, tomou uma lapada maior ainda da Juazeirense, né? da Juazeirense, né? Aí eu não sei, cara, se seria assim o técnico mais indicado para o que a gente precisa agora. Porque a gente conhece Leandro Campos como um técnico que tem esquemas mais defensivos, né? É jogar com três volantes, só um meia na armação. Eu não sei se pelas mudanças que o futebol teve nos últimos anos e o que o ABC precisa no momento, eu não sei se seria o técnico mais indicado. Porque assim, se Leandro Campos viesse agora, ele não encontraria os jogadores que ele precisava para fazer aquele esquema de que ele fazia uns anos atrás. Há 10 anos atrás, ele tinha Ricardo Oliveira, Basílio e Pio, né? Agora, meu amigo, ele não tem esses jogadores, esses volantes com essa qualidade para se virar ali na montagem da escalação do ABC.
E eu digo mais, ele não tinha João Paulo, Cascata e Leandrão. Ele não tinha essa turma lá no ataque. Ele não tem essa turma no ataque. Entendeu? É complicado, bicho. É complicado. A estratégia para esse momento... É complicado você definir uma troca de treinadores nesse momento, porque, vamos falar a verdade, o elenco do ABC é bem fraco, mesmo enfraquecido a nível extremo. Eu acho que o destaque desse momento do ABC é o Wellington, assim, o jogador que está jogando assim, em alto nível é o Wellington, apesar de que hoje os gols foram complicados, do jogo Potiguari foram assim, esquisitos, mas... O Wellington, durante todo o início de temporada aí, é o cara que vem se destacando realmente desse time do ABC. Eu lembro que no jogo com o 13, ele só faltou fazer chover. Era a bola estourando em cima dele o tempo todo.
Ele fez uma defesaça contra o Botafogo. Uma bola que o cara chutou, o cara estava um pouco adiantado, sabe? Aí ele ficou ali perto da meia-lua. Não, da meia-lua não. Bem um pouco antes da meia-lua, o cara chutou, ele defendeu a bola no alto, né? Aí quando ele caiu, ele defendeu caindo no chão a bola que o outro cara pegou de primeira. Eu, caramba, valeu a pena aí, viu, essa contratação. Apesar de que ele não começou o estadual tão bem, viu? No começo do estadual ele tava ainda meio sem ritmo, tava batendo roupa, mas a gente tem que reconhecer. O Wellington, ele veio melhorando e veio justificando, por enquanto, sua contratação aí na ABC. E diga-se de passagem, viu? Deveria ter vindo antes.
É, você sempre defendeu a volta dele, né? Eu acho que vale esse registro. Quando ele veio pro Globo, você já tinha falado que ele não deveria ter vindo pro Globo, e sim pro ABC. Na época, o ABC estava com Edson no gol e sem reserva. E aí você lembrou de Wellington, que já deveria ter retornado naquele momento. Mas... Ele volta agora, pra mim tá jogando bem. Tem mais algum, Breno, aí, treinador que dessa lista? Acho que tem mais um, né?
Rapaz, ó, Moacir Júnior. Ele teve no América recentemente, ali em 2019. Foi campeão estadual pelo América. Né, aí aquele estadual que o ABC levou gol de cabeça de Alisson no último minuto, né, do jogo. E ele fez ele também treinou o América ali na Série D, e aquela ali foi uma campanha meio ruim do América na Série D. Foi eliminado no primeiro mata-mata com gol contra.
Ele também teve passagem no ABC em 2014, né? Ele teve 10 jogos e 3 vitórias em 2014 pelo Alvinegro, acho que na Série B, né? Sinceramente, eu não tô lembrado.
Série B.
Lembrado. Mas ele teve passagem pelo ABC. Desses quatro nomes aí, Moacir Júnior, talvez não seja um nome tão bom, mas desses aí me parece o que vem no momento com melhor condição para assumir o ABC. Eu não sei se ele está empregado no momento. Ele esteve ano passado no Botafogo, no 13 na Portuguesa, mas no momento eu não sei se ele está empregado. Talvez fosse o nome para vir assumir o ABC. Não sei se ele quer assumir esse ABC, né? Esse ABC.
Por enquanto são só esses aí. Deixa eu abrir aqui o Twitter para ver se tem mais algum aqui. Vaguinho Dias. Tô falando aqui também.
Esse Vaguinho Dias passou pelo América, né?
Passou. Ixi, Mari, esses aí que a gente falou... gente falou aqui 5 treinadores.
Só o Tonê não passou no América.
Só o Tonê passou no América.
Ele passou em 2020. Ele começou o ano no América em 2020. E, sinceramente, pelo que eu lembro do América de Vaguinho Dias, era um catado.
Ah, peraí. Foi aquele do outro patamar?
Sim, foi esse mesmo. Esse mesmo.
Ah, rapaz.
Esse mesmo.
Verdade.
Que deu aquela arrancada, só dava assim, acho que foi os três primeiros jogos do estadual, 7-0, 8-0, 20-0. E aí chegou no clássico e o ABC moralizou a situação e ele não durou mais duas rodadas e foi dispensado.
Último clássico ali da arena, na Arena das Dunas, né?
É verdade.
Com torcida.
É verdade.
Aquele jogo a gente fez ali o podcast em loco, né?
Foi na emoção da vitória, né? Que foi aquele podcast ali é histórico, bicho. Que foi a galera no fundo cantando, a gente parando de falar no podcast pra cantar junto. Foi uma farra danada, viu?
Cara, quem vê aquilo ali pensa que foi editado. A gente tava falando, né? De repente começou a chegar a galera cantando assim, cobriu a voz da gente, pegou e entrou no embalo também, cara. Foi muito legal aquilo ali, viu?
Eu vou até botar um trechinho agora pra vocês ouvirem aí, só pra ter uma ideia de como é que foi. Pra quem não viu, ouvir agora só um pedacinho do podcast, desse podcast após a vitória do ABC sobre a América. Eu acho que foi aquele que deu um placar até elástico, não foi, Breno? Eu tô lembrado. 4-3, ah, não foi elástico, foi um gol de... Foi muita reviravolta naquele jogo. Que no último gol, o gol da vitória, o zagueiro do ABC lá, o Vitor Salvador, tava com a musculatura da virilha, eu acho, da perna estourada, mas não tem mais substituição. Ele recebe a bola no ataque e faz um lançamento pra... agora Paulo. Eu não lembro... João Paulo, né? João Paulo fazer o gol da vitória naquele clássico. Foi realmente um jogaço. Cheio de emoções, e vocês vão ouvir agora o trecho daquele do pós-jogo, né?
Mas eu chamo a atenção mesmo, foi para a segunda substituição que ele fez, porque Marlon já estava cansado a certo momento do segundo tempo, ele estava bancando e o América estava aproveitando, fazendo muitas jogadas pela direita com o Cobel.
Voltando aqui para uma área que dê para gravar melhor aqui no Arena das Dunas, depois da vitória, grande vitória do ABC. E aí, Breno, o que você tem que falar aí sobre as substituições?
Voltando aqui, a Vaguinho Dias, ele treinou o Uberlândia no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro falta apenas uma rodada para acabar, né? Tá ali 11 jogos, já se foram 10, o Uberlândia é o nono colocado. Não tem mais risco de rebaixamento. Mas o Uberlândia está classificado para a Série D. Aí ninguém, eu não apurei aqui se o Uberlândia pretende dar continuidade ao trabalho dele no Campeonato Brasileiro.
Eu acho complicado. Se houver oferta para ele permanecer, certamente ele permanece, né? Até pelo nível do campeonato que ele vai jogar. Então é isso, né, Breno? Tem mais alguma coisa?
Beleza. É isso. Só para encerrar aqui, né, o retrospecto de Silvio Criciúma no ABC. Ele treinou o ABC no total de 15 jogos, foram 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. É o rei do empate, viu, cara, bicho? Empatou aí, ó, metade dos jogos, praticamente.
É aquele negócio, né, ele não pode sair reclamando que foi injustiçado. O ABC não teve resultado, obviamente ele não é o único culpado, talvez seja o menos culpado, mas é mais fácil mexer no treinador do que no elenco, né?
É, embora isso vá estar vinculado, né, daqui pra frente. É, a última vitória do ABC foi no dia 21/3/2021 contra o 13 de Campina Grande pela Copa do Nordeste. Ou seja, um mês aí sem vencer, já se foram
exatos um mês, né?
Já se foram sete jogos aí e aí um período elástico aí, né, grande sem vitórias. Bora encerrar, né, rapaz, aí, né, a nossa, nosso retorno aí à temporada 2021 do nosso podcast. Tô vendo aqui que no ano passado a gente gravou 45 episódios, né, no ano de pandemia, quase uma média de um episódio por semana. E vamos tentar aí, né, deixar pelo menos um episódio aí a cada semana, depois de cada jogo. Mais uma vez aí, né, os parabéns ao Wellington, goleiro do ABC, 31 anos hoje. É, pena que levou esses 4 gols aí, mas bola pra frente.
Abraço aí pra todo mundo, até a próxima.
Valeu!